Então, muito boa tarde. Obrigada, senhoras e senhores deputados, pela presença nesta reunião de trabalho. Cumprimentar a Comissão Cívica de Utentes do Centro Hospitalar do Oeste, na pessoa do Sr. Vítor Manuel Bernardo Diniz. Este é o grupo de trabalho das audiências e audições da Comissão de Saúde e estão aqui representados os grupos parlamentares. E nós vamos organizar esta audiência em duas partes. Uma primeira parte, vou dar a palavra ao Sr. Vítor, 10 minutos, depois 5 minutos aos grupos parlamentares aqui representados e depois numa segunda...
Não sei se me é permitido, peço desculpa, eu vi a grelha de trabalho.
Sim, sim, a grelha de tempos.
Propõe fazer aqui, eu sugeria, se fosse possível, até porque vim sozinho por circunstâncias de saúde de quem me acompanhava e, portanto, dizer que eu sugeria, se fosse possível, em vez da grelha de trabalho que me mandaram, eu ia explanar aqui rapidamente, vou ser breve, o que me traz aqui e depois, eventualmente, se cada deputado quiser expor em relação ao que vou explanar, tudo bem, dar-se-ia o tempo. Se pudesse haver aí essa, eu acho que era mais, acelerava-se melhor a reunião e seria, é uma opinião pessoal.
Sr. Vítor, agradeço a informação. Nós ficamos mesmo dentro desse registro, porque faz-me inicialmente uma explanação, depois os grupos parlamentares usam da palavra alguma questão que queiram colocar e depois nessa segunda parte dará as respostas. Okay. Eu sou alerto que nós às 15 temos plenário e temos mesmo que imperativamente estar às 15 na presença.
Vou ser breve.
Muito bem. Então passo já a dar a palavra ao Sr. Vítor.
Antes de mais, desejar um bom ano a todos, com saúde e sorte. E dizer que os elementos que me eram para acompanhar, um por questões de saúde e outro por questões particulares, não puderam acompanhar. De qualquer das formas, estou aqui eu para demonstrar aquilo que me traz aqui, que é o seguinte. Como sabem, e é do conhecimento, e não vou entrar em pormenor, não vale a pena, a saúde do Oeste, sempre há mais de 20 anos, nunca foi reconhecida politicamente, nunca fizeram absolutamente nada digno sobre a saúde no Oeste. Remendos, mais remendos, puxaram, mas enfim. Foi preciso morrer um bebé e vir a público para realmente disputar uma situação da qual eu já tenho dito e mantenho. Estão a morrer muitas pessoas todos os dias no Oeste por falta de assistência. E por esse motivo a Comissão achou por bem fazer um memorando de um levantamento e trazer ao Governo. Isso aconteceu há 8 meses, nós fizemos um levantamento, um memorando, tentámos reunir com o Governo, que declinou para o seu Secretário de Estado, e por sua vez ele recebeu-nos, entregámos esse memorando com todas as nossas preocupações, a pedir uma resposta de uma solução que basicamente, independentemente de nos preocupar a construção de um novo hospital, mais que essa preocupação é o tempo que vamos ter até ter um novo hospital. E como é que vai ser a saúde no Oeste durante esse tempo? Qual é a segurança, a dignidade que os utentes têm a nível de saúde? Por esse motivo, este memorando basicamente é feito com as preocupações da sustentabilidade e da forma como vão garantir uma boa saúde para o Oeste neste período. Porque cada vez a situação agrava. Ainda ontem uma senhora foi para Santarém ter um bebé, por exemplo, mas muita coisa havia a dizer, não vou entrar por aí, não vale a pena. Infelizmente, há para dizer, mas não vou entrar por aí. Portanto, quando nós fizemos este memorando, fizemos uma calendarização de trabalho, entre o qual, na altura, decidimos pedir uma audiência parlamentar. Essa audiência foi cerca de oito meses, e dizer que aquilo que a Comissão vinha fazer, que era apresentar esse memorando para terem conhecimento, hoje acrescentamos que, para além de apresentar, será pedir que todos os parlamentares nesta Casa peçam uma resposta ao Governo sobre o nosso memorando, o que é que pensam fazer, independentemente das ideologias políticas, somos todos humanos, todos precisam da saúde. E eu gostava, como Presidente da Comissão, de dar aqui uma sugestão, que se unissem todos em prol de uma situação, que não pensem que por estarem em Lisboa não precisam de Caldas. Se forem a Caldas e se tiverem um infarto, não há condições, vocês podem morrer. Atenção, isto eu estou a falar com sustentabilidade, não estou aqui, portanto. E, portanto, dizia que eu até gostava, quando há eleições, uma partezinho, os deputados vão todos lá, enfim, vender o seu produto, tudo bem, um de cada vez. Eu gostava de deixar aqui um desafio, e eu, como Presidente da Comissão, assumo aquilo, o desafio que vou fazer. Juntem-se todos, desloquem-se ao Oeste, a Comissão abre porta, garanto-vos, e vão ver como é que está o Oeste, a saúde do Oeste. Eu estou a ver aqui o Dr. Hugo, sabe, nem precisa de lá ir, e a doutora a mesma coisa, enfim. Mas eu acho que era uma ênfase pública, única, acho que nunca se fez isso, pelo menos não me recordo, ver os parlamentares todos, sem ser individualmente, a demonstrar uma união, uma preocupação, numa defesa que todos temos direito. Deixo aqui o desafio. Então, dizer o seguinte, o memorando é grande, não o vou ler. Se quiserem, dão-me o vosso e-mail e digitalizo, depois mando, ou deixo aqui uma cópia. Também posso deixar uma cópia e fotocopiam, como quiserem, ou faço as duas coisas. E dizer o seguinte, eu preocupei-me para não haver a longas de tempo, preocupei-me em fazer o seguinte, em reduzir o memorando. O memorando, para além do que eu vou dizer, está fundamentado documentalmente. Mas divide-se em 4, 5 partes, que para nós são as principais. Basicamente, recursos humanos, uma boa notícia, não sei se já devem de saber, ontem, 34 médicos para o Oeste foram recebidos. Recursos humanos são importantes. E quando eu falo em recursos humanos, falo médicos e enfermeiros, é evidente. Depois, uma outra preocupação. É inadmissível. É inadmissível como é que a lei diz que qualquer cidade tem direito a ter uma unidade de cuidados intensivos tendo um volume de população superior a 100 mil pessoas. Nós temos uma zona de 300 mil, que eu até me arrojo a dizer que são 400 mil, porque não se podem esquecer do turismo, não se podem esquecer de todas essas movimentações, e nós não temos unidade de cuidados intensivos. Foram agora, foi preciso a Comissão falar nisso, para agora sim, foi criada a lei, foi dito que sim senhora, que iam ser criadas duas unidades de cuidados intensivos, na proporção uma para Caldas, outra para Torres, mas dizer o seguinte, não chega, a urgência é grande e não chega por isto, porque nós estamos a falar, segundo as informações que tenho, de uma instalação que vai demorar alguns 3 anos. E, portanto, dizer-vos que o importante era que nem que fosse uma instalação provisória, isso é possível, já se fez. Os profissionais de saúde do Oeste tiveram a coragem de fazer essa unidade de cuidados intensivos, entre aspas, essa prestação de serviço, quando foi o Covid. E, portanto, dizer que não é impossível, mas é urgente realmente a unidade de cuidados intensivos. Depois, os equipamentos que são obsoletos, os que existem, além de já ser necessário acrescentar equipamentos novos para outras situações novas que foram aparecendo, mas que não equiparam o Oeste desses equipamentos. Depois, para concluir, temos os centros de saúde que nós defendemos, que são importantes. Parece que o Governo, ou melhor, o Presidente Ministro, se mostra preocupado com essa situação dos centros de saúde, que eles existem, mas na Zona Oeste estão todos fechados. Ou seja, eles não estão fechados, têm lá uma pessoa a dizer que não há médicos. Portanto, era importante os centros de saúde do Oeste funcionarem em condições, porque eu não tenho dúvidas, eu próprio, quando tenho problemas, nem vou ao centro de saúde, eu vou à minha farmácia, ao meu farmacêutico. Mas isso cada um é livre e eu não tenho o direito de impor nada a ninguém. Agora, o que é um facto é que também criou-se um vício de que os centros de saúde não funcionam e não podem pedir à Comissão, como já têm pedido, ainda o Sr. Ministro, como esteve lá, quando esteve lá agora de visita, que recomendamos o telefone, SOS, os centros de saúde. Epá, mas qual é a nossa moral de apelar a essa situação se nós próprios sabemos que as pessoas vão lá, não têm médicos, não têm, acabam por ter que ir. Portanto, era importante o centro de saúde no Oeste. Depois de dizer uma coisa, a Comissão sabe que, infelizmente, estes 20 anos o problema era do Oeste. Hoje é do país. Não vale a pena estar com rodeios, é do país. Uma coisa é certa, nós somos do Oeste, estamos a defender o Oeste, é a nós que nos cabe, mas não deixo de sublinhar que a situação é preocupante. Para concluir, a Comissão, com o decorrer deste tempo, destes 8 meses, decidiu fazer uma análise em relação à falta de médicos. E fazer uma análise em que termos, fazer um levantamento em que termos. Eu vou explicar. O Hospital do Oeste tinha uma entidade empregadora que empregava médicos tarefeiros lá na altura. Teve-os durante 10 anos. E a Comissão foi alertada de que essa entidade empregadora tinha desistido de fornecer mais médicos ao Hospital do Oeste. Perante essa situação, a administração foi obrigada a arranjar uma nova empresa que, empregadora. O que é que acontece? Estamos perante uma rede que é como os eucaliptos, quer dizer, eles absorvem-se uns aos outros e, portanto, o que tiver melhor capacidade económica dá cabo do outro. Depressa deram cabo da entidade empregadora que ainda existe, salvo erro, em que foram desencaminhar os médicos que essa entidade tinha, oferecendo mais, para que a outra entidade não conseguisse superar aquilo que a primeira entidade tinha conseguido. Perante este descalabro, que isto é um descalabro, a Comissão foi fazer um levantamento e que acha que é muito importante. E eu vou ver quais os parlamentares que estão aqui presentes vão ter coragem de dizer nesta Assembleia da República, ou melhor, de sugerir nesta Assembleia da República, que o Governo mande inspecionar essas entidades empregadoras. Eu gostava, sinceramente, aliás, tenho dado várias entrevistas à comunicação social, sou surpreendido porque não percebo. Eles andam esfomeados de notícia, eu desafiei-os a fazer isso, ninguém fala sobre isso. E eu vou explicar porquê. Porque, ao ser alertado com esta situação no Oeste, o que é que aconteceu? São mais 5 minutos, eu sei. Eu sei, mas isto é muito importante, é a fase final. O que é que aconteceu? Aconteceu que... agora dei uma branca. Aconteceu que... A Comissão foi ver desde quando é que existem as entidades empregadoras. Alguma vez algum senhor deputado se preocupou com isso? Nós preocupámos. E posso-vos dizer que as entidades empregadoras dos médicos só começaram a existir no fim do governo de Sócrates. No início, isto aqui não está em causa à política. Ou por outra, tem que estar. Tudo é político. E por uma questão de referência tenho que o dizer. É assim... Na altura de Passos Coelho, de Sócrates, quando acabou o governo, não havia entidades empregadoras. Elas começaram a existir com Passos Coelho. E o que é que acontece? Quando elas começaram a existir com Passos Coelho, começou devagarinho a haver o problema que hoje é grave, que é não haver médicos. Ou melhor, médicos há, a Comissão sabe. Existem médicos suficientes. Agora, o que existe também é um jogo económico de colocar médicos no público, depois tiram, metem no privado, depois destabilizam, depois todos têm cota de aumentos sobre os aumentos. Nós sabemos como isso funciona. Eu sei o que estou a dizer, se for caso de dúvida, chamem-me, ponham um processo, façam o que quiserem, eu tenho elementos para fundamentar o que estou a dizer. Portanto, para concluir, façam um levantamento, uma análise de quando começaram a haver entidades empregadoras, quem são as pessoas que estão à frente das entidades empregadoras, qual o tipo de procedimento que eles têm, até em relação aos jovens que saem das universidades e partem logo a espinha, estilo, tens que fazer o que eu digo, senão, enfim, nós sabemos isso tudo. E, portanto, olha, fica aqui um desafio, para mim é o principal, ver nesta Assembleia da República desafiar o Governo, junto às entidades que são todas, que inspecionem, pelo menos que inspecionem, que tenham a coragem de, depois de inspecionar, dizer assim, está tudo a correr bem, não há suspeição, vamos ao Presidente da Comissão instaurar um processo, calúnia ou quem eles quiserem, agora é assim. Eu gostava realmente que houvesse essa coragem aqui na Assembleia da República e que isso fosse público. Eu gostava. Tenho dito, não tenho mais nada a dizer.
Obrigada, Sr. Vítor.
Se peço
não
desculpa,
se importa.
Alonguei-me mais, peço desculpa. Mas eu também prometo que já não...
Eu vou então, obrigada, vamos dar a palavra aos deputados e vou passar a palavra ao Sr. Deputado Sara Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Vítor Diniz, que é alguém que conhecemos bem, a quem reconhecemos muito do que tem sido a defesa dos cuidados de saúde no Oeste, muitas vezes teimosamente, sozinho, mas sem nunca desistir, sem nunca baixar os braços, tem aqui também a nossa solidariedade e o nosso reconhecimento por esse papel que tem desempenhado. Nós reconhecemos bem aquelas que são as dificuldades por que passamos, porque passamos no Oeste, porque passamos no país, porque passamos incluindo internacionalmente, são públicas as notícias que colocam em crise diferentes sistemas de saúde, e gostaria aqui naturalmente de reforçar algumas dessas medidas que têm vindo a ser implementadas no sentido de ir fazendo face àquelas que são as dificuldades que temos vindo a viver. Estas questões que aqui bem referiu dizem respeito a dificuldades com a alocação de recursos humanos, com vista e bem referiu a conseguir que se possa garantir uma resposta adequada àquela que é a procura da região Oeste, seja no âmbito de cuidados hospitalares também, seja no âmbito dos cuidados de saúde primários. Até porque sabemos que muito bem, que muitas vezes, e o Sr. Vítor referiu isso aqui, é esse entupimento dos cuidados de saúde primários que depois causa a ocorrência às urgências, porque naturalmente as pessoas têm que encontrar um local onde possam ser atendidas e possam, no fundo, fazer face àquelas que são as suas necessidades em saúde. O Governo tem vindo a tomar algumas medidas que são públicas, são conhecidas. O Sr. Vítor Diniz acabou aqui de dizer uma delas, que a contratação de novos médicos. Mas eu gostaria aqui também de mencionar e referir o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que cria também um regime de dedicação plena de profissionais, bem como a implementação da Direção Executiva do SNS, que tem como um dos grandes objetivos trazer maior racionalidade naquela que é a alocação de médicos. Temos também a intenção expressa publicamente do Sr. Ministro da Saúde relativamente àquela que é a passagem de mais USFs para o modelo B, que sabemos é um modelo mais atrativo para aquela que são aquelas que são, vamos lá, no fundo, as perspectivas e as expectativas legítimas dos profissionais de saúde. E temos, com certeza, a esperança de que estas medidas que têm vindo a ser implementadas tragam aqui, de alguma forma, alguma missão daqueles que são os problemas que, como disse, reconhecemos. No que diz respeito ao Centro Hospitalar do Oeste, gostava de referir também alguns investimentos que têm sido feitos, não têm sido, se calhar, todos aqueles que desejaríamos, mas têm sido feitos alguns. E para falar daquilo que é o todo do Centro Hospitalar do Oeste, gostava de referir naturalmente aquela que foi a ampliação e a requalificação do serviço de urgências, nomeadamente também ao nível da urgência pediátrica, investimentos que foram feitos necessários em edifícios, a famosa ala da cardiologia, que era uma... Era um problema que toda a gente falava e que neste momento foi feita uma intervenção na Laje, as obras de requalificação do edifício da unidade em Peniche, as obras que sei que estão em curso em Torres Vedras. Todos estes investimentos são essenciais porque também é consensual de alguma forma para todos nós aquela que é a necessidade de termos, enfim, um novo Hospital do Oeste. E queria a este respeito aqui também sublinhar o compromisso assumido pela primeira vez por um governante deste país, o Sr. Ministro da Saúde, que recentemente assumiu e anunciou um compromisso com uma data, o fim do primeiro trimestre de 2023, para anunciar aquela que é a calendarização, o perfil assistencial, o modelo de financiamento, bem como a calendarização, o modo de operacionalização e de financiamento da própria construção do novo Hospital do Oeste. Foi ontem, aliás, criado um grupo de trabalho, que é presidido por alguém que conhecemos bem, a doutora Ana Jorge, mas como o Sr. Vítor diz, e muito bem, até lá, efetivamente, temos que ter noção de que estes projetos demoram, têm o seu tempo de construção, e nós aqui no grupo parlamentar não deixaremos, parte do PS, de acompanhar, no âmbito daquele que é o nosso mandato, também essas preocupações, tendo em conta que também nos iremos aqui bater, nomeadamente os deputados eleitos por Leiria, pela concretização de investimentos importantíssimos, que eu gostava aqui de sublinhar algum deles, nomeadamente a Unidade de Cuidados Intensivos, que é e que está, como bem referiu, prevista que esteja sempre disponível, sempre que há urgência médica ou cirúrgica. Então está, nunca tivemos, o Centro Hospitalar do Oeste nunca teve uma unidade de cuidados intensivos, mas também a reabilitação do serviço de urgência básica em Peniche, que é uma obra importante, a remodelação do internamento também da pediatria em Torres Vedras, a requalificação do nosso serviço de neonatologia e de obstetrícia na unidade das Caldas de Rainha, enfim, um conjunto de investimentos que não deixaremos de nos bater pela sua concretização, acompanhando e tendo aqui a nossa total disponibilidade para também, com a Comissão, acompanhar aquelas que são as dificuldades e as preocupações que aqui nos trouxe. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Vítor Diniz, cumprimento de uma forma especial, é do meu conselho, do nosso conselho, portanto, conheceu-me bem e também lhe agradeço o facto de ser um grande defensor da saúde, não só nas Caldas da Rainha, mas no Oeste. Bom, a saúde no Oeste, de facto, já passou as melhores alturas, tem de facto dificuldades, aliás, eu diria que é um problema do país. E eu queria dar duas ou três notas. Primeiro, enaltecer o trabalho dos profissionais, porque os profissionais têm um papel importante e têm cumprido o seu papel em condições menos próprias, ou seja, há falta de condições nos hospitais, mas fazem de tudo para garantir os serviços mínimos que têm que garantir aos utentes. Desde urgências fechadas a ter tempos de espera altíssimos, têm sido várias as dificuldades que temos tido no Hospital de Caldas, mas também no Peniche e de Torres Vedras. E as condições em qualquer um destes três hospitais são, de facto, deixam muito a desejar e precisam de intervenção imediata. Como disse a Sra. Deputada, bem, houve algumas obras ao longo dos últimos anos, da última década, com certeza que houve, mas ainda assim está aquém daquilo que são as necessidades para os mesmos e para a saúde no Oeste. O Hospital do Oeste é, de facto, uma necessidade, sendo certo que, até ser uma realidade, precisamos de garantir que haja investimento nestes três hospitais para que não tenhamos pessoas a fugirem do Oeste por não terem as condições necessárias para lá viverem. A criação do grupo de trabalho, bom, eu diria que é mais um grupo de trabalho, espero que seja mais célebre que a maior parte dos grupos de trabalho do Governo e que possa apresentar alguma solução para aquilo que o Sr. Ministro transmitiu, que até ao final do primeiro trimestre teria a definição da localização. E sobre essa matéria, a localização terá que ser totalmente discutida. Eu não vou pôr em causa aquilo que foi apresentado pelo Comitado Intermunicipal em termos de estudo, porque o estudo é um estudo académico. As premissas não são propriamente as premissas mais corretas e, portanto, o resultado é apenas consequência das premissas apresentadas no caderno de encargos para que assim fosse possível. E, portanto, faltam várias variáveis e condicionantes que levariam a uma localização diferente e que espero que possa vir a ser equacionada pelo Grupo de Trabalho e pelo Sr. Ministro na avaliação que tem que fazer. E, portanto, sem qualquer dificuldade, até porque somos os três das Caldas da Rainha, dizer que a importância que é que ele possa ser construído Caldas da Rainha e Óbidos. Relativamente ainda ao Hospital das Caldas e ao Centro Hospitalar, a importância de termos rapidamente aquilo que é o plano diretor, porque ainda não temos, está para sair, mas não há um plano diretor e queremos rapidamente vê-lo, e também perceber qual é que é o tempo médio de espera das consultas programadas, porque não temos ainda noção, mas temos pelo menos uma ideia de que estão com grandes atrasos. Os 34 profissionais há que ter em conta que vão para a formação e, portanto, não sei se vão acrescentar tanto assim com aquilo que necessitamos no Oeste. Sobre a UCI, é uma UCI partilhada, cuidados intensivos partilhada, uma coisa diferente do resto do país, julgo eu, porque ela vai ser em Torres e em Caldas da Rainha, é um bocadinho diferente do resto, ela é partilhada, espero que funcione e espero também que os profissionais já foram para a formação que possam rapidamente poder corrigir. Depois, ainda sobre aquilo que é a necessidade de mudar o paradigma dos cuidados de saúde primários, que também é um problema no país inteiro e no Conselho das Caldas, na região Oeste, no Distrito de Leiria, é um problema grave. Eu diria que é preciso ter coragem, de facto, e avançar rapidamente para o modelo B dos SFs. Aliás, mudou o ministro, mudou a política, em algumas matérias esta será, por certo, uma delas, pelo menos isso resulte dessa mudança, e levanta a questão de se devemos ou não pensar numa ULS para Caldas da Rainha ou pensar naquilo que é o SLS para o futuro, sendo em conta que o SLS ainda não está, o Sistema Local de Saúde não está ainda legislado, mas pelo menos a Unidade Local de Saúde já há legislação que naturalmente o permite. Por fim, e tendo em conta as questões que levantou aqui das entidades empregadoras, como compreendo, Sr. Vítor, aquilo que eu posso dizer aqui sobre essa matéria, e pelas sugestões que aqui fez, não as vou comentar, deixo à Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, se assim me entender, que o faça chegar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ou às entidades que o tenha que o fazer, mas não me parece que seja matéria para que eu tenha que intervir aqui de momento sobre elas. Por fim, e para terminar, de facto, o Oeste precisa de uma atenção especial, o Distrito de Leiria também nesta matéria, mas o país, acima de tudo, precisa de uma saúde melhor e pessoas como o Sr. Vítor Diniz para lutar por ela. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. A minha primeira palavra é, obviamente, para parabenizar o Sr. Vítor Diniz pela sua apresentação inicial e, na sua pessoa, cumprimentar também toda a Comissão Cívica dos Utentes do Centro Hospitalar do Oeste. Eu sou um deputado eleito por Santarém, portanto, compreendo muito bem as dificuldades que sentem no vosso território, todas as dificuldades da coesão territorial e as implicações que o deficiente acesso aos cuidados de saúde podem ter nessa coesão territorial e, portanto, quero solidarizar-me com tudo o que o Sr. Vítor Diniz trouxe aqui. A minha primeira pergunta seria quais é que seriam os principais problemas que a Comissão identificou e a sua primeira intervenção foi bastante clara sobre isso. Falou numa unidade de cuidados intensivos que é inexistente, em equipamentos obsoletos nas unidades de saúde existentes, na falta de médicos e profissionais de saúde nos centros de saúde. Aliás, posso partilhar consigo que eu próprio, há dois meses atrás, visitei o Centro da Saúde de Ribamar, na Lourinhã, que estava em riscos de fechar. As pessoas, fui muito bem recebido, as pessoas lá manifestavam a sua perplexidade com o facto de estar prestes a fechar por falta de médicos um centro de saúde que tinha sido até alvo de obras de beneficência com dinheiro dos próprios munícipes, que com as festas da cidade construíram um elevador no centro de saúde que não tinha, e até me referiram na altura que a atual secretária, à data, a secretária de Estado da Saúde, a doutora Fátima, que hoje é aqui deputada, nossa colega, até era secretária de Estado da Saúde, e como é que era possível irem fechar o centro de saúde da terra da própria secretária de Estado da Saúde. Mas tirando estas pequenas, portanto, para dizer-lhe isto, que de facto eu não sou do Oeste, mas estive presente e conheço de alguma forma a realidade. E portanto queria-lhe colocar aqui algumas questões muito concretas, nomeadamente face ao turismo. O Governo e os próprios municípios da zona do Oeste muito promovem o turismo. Temos até no Oeste várias unidades de turismo de excelência, nomeadamente em Peniche, em Óbidos e até mais para Norte, nas Caldas da Rainha. Não vou aqui dizer os nomes, mas todos conhecemos essas unidades de excelência ligadas também ao golfe e até ao turismo equestre. E esse é um tipo de turismo, um turismo de inverno, um turismo que não é um turismo de praia nem de desportos altamente de ponta, que é um turismo que atrai pessoas de maior idade. E obviamente essas pessoas, esses turistas, precisam de cuidados de saúde. E não se pode, eu gostava de saber a sua opinião sobre qual é a capacidade da recepção de turistas nestas unidades que se querem de excelência e que, se tiverem um problema de saúde e precisarem de um cuidado médico de emergência, qual é a resposta que Portugal terá a ter, e não estaremos a preparar um qualquer escândalo de um qualquer multimilionário internacional que venha jogar golfe para a zona do Oeste e se veja impedido de ter cuidados de saúde e que depois é pior a emenda com o soneto. E, portanto, às vezes os cuidados de saúde também têm que ser utilizados não só na ótica da saúde, mas também na ótica do turismo e também na ótica da agricultura. Eu sou também deputado na Comissão de Agricultura e Pescas, é uma agricultura e pescas importantíssimas na zona do Oeste, e nós sabemos que é uma área onde se conjuga a necessidade da saúde com a integração de imigrantes que na zona do Oeste, também já visitei várias fruticulturas na zona do Oeste, que se apoiam hoje em dia em muito trabalho de imigração, e gostava de saber se a Comissão de Utentes integra também alguns elementos dessas novas comunidades que temos em Portugal e qual é o retorno que essas comunidades dão nos seus acessos aos serviços de saúde, porque é muito politicamente correto andar a defender políticas de imigração de portas abertas e dizer que os imigrantes vêm para Portugal contribuir para o sistema de segurança social, mas depois, quando chegam cá, temos que saber quais é que são as condições que lhes vamos dar, e não queremos que no Oeste apareça uma zona semelhante ao Admira, onde temos trabalhadores rurais em neoesclavagismo e em condições que não são de todo humanamente aceitáveis. Em segundo lugar, gostava de lhe perguntar também o que é que as câmaras municipais dizem, Sr. Vítor Diniz, o que é que as câmaras municipais do Oeste têm feito, se acompanham a Comissão de Utentes. Nós tivemos aqui há pouco tempo representantes autarcas de Peniche, e gostaria de saber também se outras câmaras municipais têm algum trabalho feito nesse sentido. Finalmente, para terminar, o Sr. Ministro da Saúde disse que até março deste ano será conhecido a localização exata do novo Hospital do Oeste, e gostava de saber qual é a opinião da Comissão sobre este assunto, se tem alguma localização que entendam como mais adequada aos interesses das populações e porquê. Porque é que assim o defendem? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Vítor, por favor, 10 minutos nesta segunda. Muito obrigada.
Agradecer a forma como explanou os seus pontos de vista, aliás, como todos os outros, mas para mim, sinceramente, surpreendeu-me com essas questões que eu vou responder rapidamente. Em relação aos quatro, se a Comissão tem algum índice de levantamento em relação ao número de utentes no Oeste, eu comecei na minha intervenção por dizer que a nossa Comissão é a única entidade, e pelo menos não ouvimos mais ninguém, e não estou a dizer isto por uma questão de protagonismo, a verdade tem que ser dita, nós já defendemos que são mais de 400 mil. E serão ainda mais quando a linha férrea estiver a funcionar, não se esqueçam disso. Está implícito. Melhores transportes, mais deslocações. Isto é... Portanto, em relação aos utentes, eu não tenho, a Comissão não tem dúvidas nenhumas, e já hoje serão 400 mil, e com melhores transportes, É evidente que é a nossa opinião. Depois, em relação às câmaras, sim, é uma das coisas que me fazem, eu agora vou falar em meu nome pessoal, ter a coragem de estar aqui a ser voz dos utentes, é porque tem todo o apoio de todas as câmaras, a Comissão é reconhecida por todos, e nessa base eu só tenho que ficar grato por me tratarem a Comissão dessa forma. Em relação à localização, dizer-lhe que a Comissão nunca quis assumir essa responsabilidade. E não a quis assumir porquê? Porque estava no princípio e não queríamos ser mal interpretados de puxar a brasa assim, à sua sardinha, dizer que é Caldas. Quando se fala no Hospital para o Oeste, essa frase foi feita pela nossa Comissão, na medida em que nós próprios começámos a falar num hospital para Caldas da Rainha e fomos criticados, entre aspas, pelo facto de logo inicialmente já estávamos a dizer que queríamos um hospital para as Caldas. Efetivamente reconhecemos que era um erro, começar logo a defender isso, porque o Oeste não é só as Caldas, e um estudo melhor que ninguém poderia fazer isso. Portanto, peço desculpa. Portanto, dizer-lhe que peço desculpa, o telemóvel é novo, comprei-o agora. A sério, pá. Não consigo. E, portanto, dizer-lhe que inicialmente nós falávamos no hospital de Caldas por uma questão corrente, mas pela crítica que começaram a fazer, que era salutar e reconhecemos que sim, nós começámos a dizer que queríamos um hospital para o Oeste. A localização terá que ser decidida pelo Governo, não é por mais ninguém. E, portanto, mas também dizer-lhe, não posso deixar-lhe dizer, que o que é que interessa às vezes pensar um hospital nas Caldas, digo eu, não estou a menosprezar a localização. Mas, por exemplo, nós hoje temos o hospital nas Caldas. Os bombeiros, coitados, arriscam-se todos os dias que levem doentes para o hospital. Tinham que ser atendidos 15 minutos, 20 minutos. Vão ser atendidos 4, 5, 7, 8 horas depois. Só porque temos um hospital aqui sem funcionar? Portanto, dizer o seguinte, em relação à localização do hospital, a Comissão defende que essa responsabilidade é do Governo, senão não é preciso do Governo. Se me questionarem a mim, em meu nome pessoal, Vítor Diniz, sim, eu gostava de um hospital nas Caldas, quem diz Caldas, limítrofes, é evidente, até por uma questão de respeito à história de Caldas da Rainha. Quem conhece a história, a Caldas da Rainha foi sempre uma cidade de medicina, o castelo de Caldas da Rainha é as termas de Caldas da Rainha, quer dizer, isto está interligado, quer queiramos, quer não. Portanto, dizer o seguinte, queremos um hospital para o Oeste, sim, independentemente da localização, defendendo, sim, e isso cabe ao Governo, fazer uma análise, não é com linhas métricas, como foi feita a primeira análise que veio pública para o Oeste, sim, em que houve ali medições métricas que andam ali quase ao milímetro, não brinquem com isto, isso é brincar com as situações, não é? Mas pronto, cabe ao Governo essa decisão. Agora queremos um hospital novo. Isso. Analisem as condições geográficas de toda a situação, epá, e decidam. Isso aí. Já agora eu não sei se ainda tenho mais alguma oportunidade ou não. É só dizer duas coisas. Tenho mais uma oportunidade. E agora? Então eu vou dizer só o seguinte. Eu peço desculpa que não disse aqui uma coisa que é muito importante. A nossa Comissão não gosta só de criticar nem falar mal. A nossa Comissão gosta de ser transparente, honesta e falar frontalmente. Eu gostava de deixar aqui, dizer aqui aos senhores deputados, não fosse o excelente empenhamento profissional, o hospital não estava fechado só na obstetricia, o hospital fechava. Não tenham dúvidas. Portanto, deixar aqui essa palavra. Ainda por cima, a Comissão, posso-vos dizer que em novembro recebeu montes de elogios de pessoas, utentes, que nos surpreenderam porque falaram de elogios. Nem foi do atendimento à saúde, mas do atendimento de educação, de civismo. Isso surpreendeu-nos bastante. E, infelizmente, como as pessoas só gostam que se fale mal, eu, na altura, porque era boas festas, era Natal, ia-se aproximar, podiam pensar que a Comissão se desse algum elogio, seria derivado à época de natalícia e tal. Posso-vos dizer que a Comissão brevemente vai fazer um comunicado de elogio, sim, fora da época, porque, infelizmente, se o fizéssemos, estávamos feitos com a situação. Isto é muito difícil. A Comissão tem um papel muito difícil, se quer ser honesto e transparente, em termos de defender as suas teses, convicções, porque às vezes não é preço ter cão, não é preço ter cão, não é preço não ter, quer dizer. E mais um pormenor. Quando vier cá o Papa está para vir cá, não se esqueçam. Não sei se lembram quando veio cá o Papa a primeira vez. Se calhar não se lembram, eu estive no terreno. Quando veio cá o Papa na primeira vez, sabem o que é que aconteceu? O Hospital do Oeste, ou melhor, das Caldas da Rainha, não tinha as mínimas condições de segurança. Sabem que há uma lei que rege uma deslocação do Papa de segurança a todos os níveis. As Caldas não tinha. Sabem o que é que fizeram? Foram buscar equipamentos do topo aos hospitais que os tinham, montaram uma bruta de uma tenda lá no hospital, com toda a segurança, para que o Papa pudesse cá vir. Sou pena do Papa não vir cá. Eu agora deixo aqui esta questão no ar. Quando vier cá o Papa, eu quero ver se não existe uma unidade de cuidados intensivos e qual é o tipo de segurança que vai existir por causa do Papa. Vamos estar atentos e não se esqueçam disto. Eu encerrei mesmo. Agora, se quiserem mais perguntas, eu respondo.
Obrigada, Sr. Vítor. Eu peço só para desligar o microfone. Eu só pedia que fizesse chegar aquele dossiê que deixou para fotocopiar. Já está distribuído por todos? Ah, se não, fazia chegar por e-mail.
Mas eu precisava dos
e-mails. Nós no final trocamos. Obrigada, então. Obrigada, Srs. Deputados. Obrigada, Sr. Vítor. E as nossas melhoras.
Obrigado.
Muito bem.